quarta-feira, 17 de setembro de 2025, 8 horas 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado. Começamos o dia contigo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição dessa quarta-feira, nós vamos destacar, claro, algumas informações importantes da política. Temos ali alguns anúncios importantes pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre o projeto de lei em relação à anistia. Vamos falar sobre isso e também a declaração do deputado Luciano Zucco. Vamos trazer mais detalhes sobre essa cena. Vamos trazer também mais detalhes sobre a pesquisa Genial Quest, que mostra a aprovação e desaprovação do governo de Lula. A manchete do portal Poder 360 é: a aprovação ao governo Lula estaciona e para de melhorar. Vamos falar também sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a noite no hospital. Vamos trazer as questões ligadas ainda ao clima, porque o plantio está avançando de forma ainda bastante incipiente, é verdade. Os produtores cautelosos estão esperando chuvas melhores para avançar com o seu plantio, porém, onde é possível, onde a umidade permite, isso está acontecendo. E no nosso quadro de entrevistas, nós receberemos Gilberto Leal, head de commodities da Granel Corretora, que fica em Sinop, para nos trazer mais desses detalhes. Vamos falar também sobre o acordo Mercosul-EFTA, que traz também alguns privilégios para o agronegócio brasileiro. Vamos falar também sobre a questão das refinarias norte-americanas e os mandatos de combustíveis renováveis por lá, que tem trazido bastante movimentação para o mercado de óleos vegetais nessa última semana e nesta semana também. Então, tudo isso você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, onde sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, nós começamos trazendo os preços antes de mais nada, mas antes ainda quero te convidar a participar conosco, a deixar aqui os seus comentários, as suas dúvidas, críticas, sugestões, alguma informação que você precise saber e queira a nossa perspectiva, deixe por aqui também. E tem um QR Code aqui no canto da sua tela que te permite baixar o aplicativo da TV Notícias Agrícolas, tanto para o Android quanto para o iOS, e ali vocês conseguem baixar o aplicativo para assistir a TV Notícias Agrícolas 24 horas. Por dia. Então, começa no Bom Dia Agronegócio, passando pelo Realidades das Safras, pelos boletins de mercado, pelo Pecuário e Mercado, Tempo e Dinheiro com João Batista Oliva e os nossos podcasts. O objetivo é esse. Fique aqui no noticiasagricolas.com.br conosco o dia inteiro. Ouviu as notícias ali na nossa TV? Elas estão todas espelhadas no nosso site. Às vezes elas chegam até antes no site, depois vão ser comentadas na TV por mim e pelos nossos demais jornalistas. Então, o objetivo é que você esteja conosco 24 horas por dia, estando sempre muito bem informado. Aliás, eu quero já mandar aqui bom dia para o Fabiano, que ele está dizendo aqui: muito bom dia, abençoado que assim seja realmente para todos nós. E Fabiano, ontem você nos elogiou pela transmissão do Autocross, né? Então, obrigada. De fato, nós estamos transmitindo. Essa foi a terceira etapa. Nós começamos a transmitir na segunda etapa, né? Que foi em Rio Verde, Goiás. Essa terceira etapa deste último final de semana foi em Campo Verde, no Mato Grosso, né? Essa corrida que tem muita conexão ali com o agronegócio, velocidade na terra, e a maioria dos 28 pilotos são produtores rurais. Então, é muito legal que a gente possa trazer esse entretenimento para vocês também, que trouxemos também com a Festa do Peão de Barretos. Mais outros rodeios virão nessa nossa parceria incrível firmada com o canal BR TV Max. Estamos ao vivo também pela Parabólica Digital, canal 200 da BR TV Max. Então, vale a pena você estar conosco de a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Tem informação para você aqui no Notícias Agrícolas, tem entretenimento para você também aqui a partir das 7 horas da noite. Então, o nosso objetivo é que você esteja ali acolhido por nós, pela nossa equipe. Inclusive, deixa aqui nos comentários de onde você nos acompanha, muito importante. Olha só o Fabiano dizendo: eu gostei bastante, não conhecia essa modalidade. Vem mais por aí, viu, Fabiano? Continua aqui conosco, que tem autocross, vai ter outros esportes, enfim. A gente teve a estreia na última semana e ontem já teve de novo a segunda participação do Hermano Henning, falando sobre o profissionalíssimo, experientíssimo jornalista Hermano Henning, agora do nosso time também, aqui no Notícias Agrícolas, falando sobre sobre o mundo dos cavalos. Entende tudo, Hermano Henning. É um sucesso no Pecuário e Mercado. Toda terça-feira esse quadro está lá, né? Esse é a Hora do Aras, com o Hermano Henning. E vale a pena você acompanhar. Realmente muita novidade. O Hermano está trazendo com muito carinho essas informações para nós. E a gente sabe que esse universo dos cavalos também tem total e completa conexão com a nossa audiência. E está em alta, está em evidência. A gente vai trazendo tudo isso para você por aqui. Bom dia também para o Rômulo, para o Márcio, para o Jair e juntos nós vamos por aqui. Vamos agora sim aos preços, vamos à nossa rodada de preços, porque nessa quarta-feira, baixa generalizada para as commodities agrícolas, senhoras e senhores. A soja cai 0,4% para valer 10 dólares e 45 centos por bushel. O milho é o único que sobe um tiquinho, mas só no primeiro vencimento, 0,09% de alto, 4 dólares e 28 centavos. O trigo, 0,1% de queda, 5 dólares e 33. Ainda na Bolsa de Chicago, olhando para futuros de óleo e farelo de soja, também tem tido uma semana importante e volátil. O óleo, que subiu segunda e terça mais de 1%, hoje realiza lucros, cai 1,2%, para valer 52 centos mais 55 por libra peso. O farelo de soja cai 0,03, ou melhor, cai 0,03%, para valer 286 dólares 20 centos por tonelada curta. Nós temos ainda a Bolsa de Nova York com a soft commodities e o café hoje despencando. Estava previsto já, não se assustem, 4,7% de alta depois de subir por duas sessões consecutivas, mais de 5%, superar os 4 dólares por libra peso, hoje já volta para os 13,90, 4,6% de queda agora. Mas vejam que se vocês estiverem no noticiasagricolas.com.br, se vocês descerem um pouquinho, né, olhando para os preços, logo vem uma entrevista feita ontem pela Rafaela Ribeiro, nossa jornalista especializada em café, sem recorde. Potencial da safra brasileira de café 2026 dependerá do clima nos próximos meses. Então, atenção total, porque os cafezais estão sofrendo com a falta de chuvas. Aliás, ontem estive registrando essa realidade em Minas Gerais. Ontem estava vendo minha amiga Kellen Severo, que chegou para uma palestra lá, trouxe os vídeos mostrando esses cafezais ainda também sofrendo com a falta de chuvas. Então, atenção, a nossa oferta de café ainda muito, muito fragilizada e comprometida. Seguindo com as cotações, temos o açúcar hoje caindo 0,9%, 15 centos mais 75 por libra peso, o algodão 0,2% de baixa, 67 centos mais 56 por libra. Olhando agora para as commodities energéticas e metálicas, temos o petróleo WTI caindo 0,9% para valer 63 dólares e 93 centavos por barril. O Brent, reflexo global do quadro de oferta e demanda, cai também 0,9% na manhã desta quarta-feira, valendo 67 dólares 88 centavos. O gás natural, 1,2% de alta. Ouro, prata e cobre caem. O ouro, inclusive, despenca 2,6% para valer... A prata despenca 2,6%. O ouro cai 0,7% para valer 3.699 dólares e 22 centos por onça Troy. No cobre, a queda também é forte, 1,8%. E neste momento temos este cenário. O dólar index tem uma alta de 0,1%, 96.385 pontos. Senhoras e senhores, hoje é super quarta. Tem decisão do Federal Reserve sobre a taxa básica de juros dos americanos e tem o início da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central, também decidindo sobre a Selic, a nossa taxa básica de juros. Aqui dois comentários importantes. Tivemos ontem uma entrevista com o professor e economista Roberto Dumas Damas, que apontava, em resumo, uma possível queda, um possível corte, que é o que está já precificado pelo mercado, inclusive, de 0,25 ou de 25 pontos base na taxa básica de juros dos americanos, Federal Reserve, o FONC, que é o Copom para nós, é o FONC para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. E o Comitê de Política Monetária do Brasil, o Copom, do nosso Banco Central, deverá manter a nossa taxa básica, a nossa Selic, em 15%, por conta do cenário econômico. Isso vale para os americanos, isso vale para o Brasil. Para os americanos, atenção à inflação. Esse corte que vem, ele vem numa condição de necessidade, a economia sinalizando, porém, com muitas ressalvas. Então, depois da decisão do Federal Reserve, que nós vamos conhecer na tarde de hoje, será importante olhar para a ata da reunião do FONC e também para o discurso de Jerome Powell, o Federal Reserve, o chairman do Federal Reserve. E eu sempre digo, os detalhes, as entrelinhas do discurso de Jerome Powell, tenha atenção a isso, ali estão detalhes importantes, tá? Quero trazer o um comentário aqui também do Nierley. Nierley Teófilo Matheus da Cruz. Carla, como consigo deixar a TV Notícias Agrícolas 24 horas transmitindo no Smart TV da minha loja? Olha só, Nierley, vai entrar na sua Smart TV, vá na sua loja de aplicativos. Ali você vai procurar TV Notícias Agrícolas. TV Notícias Agrícolas. Procurou, baixou. Ali você já vai ter, aí vai deixar ligado, aí 24 horas a sua TV vai ficar rodando ali na sua loja. Você tá no Piauí, salvo engano, né, Nierley? Vai ficar rodando a TV Notícias Agrícolas. Não deu para entrar pelo aplicativo, porque assim, nós estamos em todas as Smart TVs, mas algumas delas ainda não têm, então tudo está sendo atualizado diariamente para que estejamos em todos os cantos. Porém, se você não conseguir baixar o aplicativo, não tem problema. Tem os nossos Fast Channels. Então é só procurar ali nos seus canais TV Notícias Agrícolas e você vai achar com certeza. Se tiver qualquer dificuldade, não tem problema. Entre em contato com a gente faz, te dá todo o suporte. Um outro caminho que você tem, a sua Smart TV. Você pode entrar na internet. Eu vou até ver se depois a nossa equipe consegue colocar aqui o site na tela, porque ali no nosso menu, né, no noticiasagricolas.com.br, tem TV ao vivo, tem uma bolinha vermelha, inclusive, piscando do lado. Ali é 24 horas de programação. Ali, Nierle, você pode entrar na sua Smart TV na internet, como se fosse acessar qualquer outro site. Clica, entra no Notícias Agrícolas. A gente vai fazer aqui ao vivo para você ver, que é muito simples. Entra na internet como se fosse em qualquer outro site. Entrou no noticiasagricolas.com.br. Entrou, clicou ali no TV ao vivo, já vai abrir para você a nossa programação como se estivesse no aplicativo ou nos Fast Channels, enfim. Tem ali, tá? De novo, qualquer dificuldade. Aliás, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Vou pedir para deixar também aqui no chat, marcado para vocês, 19 99767-0241. Repetindo, 19 99767-0241. Qualquer dificuldade para acessar a TV, para colocar na sua Smart TV, para baixar o aplicativo, entre em contato conosco. A nossa equipe está pronta para te responder e tirar todas as suas dúvidas. Senhoras e senhores, vamos seguindo aqui com a nossa rodada de preço rapidamente para a gente fechar esse comentário. Vamos direto à Ásia, mercado futuro em Dalian, já com negociações encerradas. Farelo fechando em queda, óleo de soja também recuando e o milho também terminou a sessão de hoje em baixa. Sugiro que vocês, depois do Bom Dia Agronegócio, não é fazer agora, hein? Depois, vejam essa reportagem que está em destaque, em manchete aqui no Notícias Agrícolas. É uma reportagem extensa sobre esses dias em que Daniel Olive, CEO do Notícias Agrícolas, esteve junto dos convidados do Notícias e do Grupo Laboro, visitando a nação asiática, o maior cliente do Brasil, prospectando novos negócios, enfim, uma reportagem muito completa, tá no ar para você assistir. Vai passar também na TV Notícias Agrícolas, tá? 8 horas, 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação que eu quero trazer rapidamente para vocês é a questão do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ontem se sentiu muito mal, ele teve novamente uma crise de soluços ali, e muita náusea, enfim, ele inclusive passou muito mal e a pressão rapidamente baixou. O que relata o ex-presidente Jair Bolsonaro é que, como se ele tivesse uma espécie de travamento ali do seu diafragma, fica sem ar. O relato dos seus filhos, né, que estão ali acompanhando toda essa situação, e da ex-primeira-dama, né, da sua mulher, Michelle Bolsonaro, é de que ele sente muita falta de ar. Por isso, a pressão baixou, ela rapidamente a levou para o hospital, onde ele passou a noite, vai fazer mais exames. No último domingo, ele passou também por procedimentos médicos, tirou profundos pedaços de pele para fazer a averiguação, inclusive, de um câncer. A situação e os exames deram também que Bolsonaro está com anemia e também com o início de pneumonia. né? Então, houve toda essa situação. Esse presidente foi internado no hospital, deve estar em Brasília após sofrer uma crise de soluços, vômito e pressão baixa. Segundo o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha Bolsonaro desde 2018, ele deverá permanecer internado até que se entenda exatamente o que está passando. De acordo com o filho do ex-presidente e senador, Sr. Flávio Bolsonaro, o pai chegou a ficar 10 segundos sem respirar durante o episódio. E ele disse o seguinte: hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Teve um episódio de vômito a jato com força, que era o que estava ali obstruindo de fato as suas vias respiratórias. Ele ficou quase 10 segundos sem respirar. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, informou nas redes sociais que o marido realizou exames e está recebendo medicação intravenosa. Já o vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, afirmou em transmissão ao vivo que o pai passa pela averiguação de um câncer e enfrenta uma situação de saúde delicada, além de citar uma possível hérnia, mas ainda em estágio muito inicial para ser confirmada. Segundo apurou a imprensa, um boletim médico com informações atualizadas deverá ser divulgado ainda nesta manhã de quarta-feira pelo hospital DF Star, onde está, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos observando também, ainda na cena política do Brasil, a pesquisa Quest, que foi divulgada na manhã de hoje, mostrando que o governo Lula 3 estacionou e parou de melhorar. Houve uma estilingada na aprovação do governo com essa questão desse confronto, né, político, retórico, diplomático, econômico com os Estados Unidos. Essas declarações inflamadas e ufanistas do presidente Lula, elas ganharam uma repercussão muito grande entre os seus eleitores, enfim, e essa ideia de Lula e de seu governo de soberania, elas permitiram essa estilingada. Todavia, nós já vemos, perdi até a voz aqui, nós já vemos que portanto, segundo a pesquisa, houve esse estacionamento da aprovação do governo de Lula. Então, agora é observar os números. A pesquisa Genial Quest indica que a administração petista tem 51% de desaprovação e 46% de aprovação, apesar de uma intensa campanha publicitária sobre soberania em todos os meios de comunicação. A pesquisa Genial Quest indica que a aprovação do governo estacionou no último mês, em 46% é o mesmo percentual do levantamento anterior, de agosto, e o mesmo se dá também com a desaprovação. Então, também parou de aumentar a desaprovação do presidente Lula e seu governo. A estagnação é um revés para o Planalto, que tem feito intensa campanha sobre soberania em todos os meios de comunicação. No fim de agosto, por exemplo, o governo Lula lançou um filme publicitário exaltando o discurso patriótico. Veja que ironia, não é? Eita! O discurso patriótico a favor da soberania do Brasil em contraposição ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Já no 7 de setembro, a gestão petista divulgou o jingle Coração Brasileiro. A Janja cantou, fez vídeo para o Instagram. A Janja não se cansa de passar vergonha. A Quest ouviu 2.004 pessoas de 12 a 14 de setembro. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Já já está disponível para vocês na íntegra aqui no Notícias Agrícolas. A avaliação do trabalho de Lula no governo também se mostrou estável de agosto a setembro. A resposta para a pergunta: como você avalia o trabalho que o presidente Lula está fazendo? 38% responderam que é negativo, 31% que é positivo, 28% que é regular e 3% não sabem ou não responderam. Abre aspas para o diretor da Quest, Felipe Nunes. Como em toda pesquisa que apresenta estabilidade, o governo tem motivos para comemorar e para se preocupar. O governo vai poder comemorar, por exemplo, a alta aprovação de seus programas. O Gás do Povo, recém-lançado, já é amplamente conhecido e aprovado por 67% da população. Mas os programas, disse Nunes, parecem ter perdido efeito político, uma vez que mais brasileiros acreditam que eles passam a ser direitos e não benesses que exigem gratidão política. Aí como o Partido dos Trabalhadores vai lidar com isso é que a gente vai ter que observar. Porque eles dão, mas eles querem o obrigado. O obrigado na urna, senhoras e senhores. Eles dão dizendo assim, ó, é isso. Lembra lá atrás na escola, quando vocês estudaram uma coisa chamada voto de cabresto? Era mais ou menos por aí. Ó, eu te dou um par de dentadura, mas lá daqui um mês tem eleição. Não vai ler, não vai esquecer quem foi que te deu esse par de dentadura. Eu lembro dessa aula da professora Sandra. A professora Sandra foi uma das melhores professoras que eu tive de história. E foi fenomenal. E eu não podia esperar menos, né, do Ivan chegar aqui nos nossos comentários. Mas, o Ivan, hoje eu não sei se eu vou conseguir te dar muita atenção. Não, tem bastante notícia. Mas prometo que vou deixar o seu comentário aqui na minha vista. Se der, eu já trago aqui... que ele quer a minha opinião sobre isso. Espera só um pouquinho, tá? A gente já chega lá. Bom, 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esses são os destaques da pesquisa Genial Quest. De novo, já vai estar disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Bom, ontem também, no final do dia, duas informações importantes. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, anunciou a discussão sobre a urgência da anistia a envolvidos no 8 de janeiro. Veja só, o presidente da Câmara anunciou que discutirá com líderes partidários hoje, nesta quarta-feira, a possibilidade de acelerar a tramitação do projeto que prevê anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. A medida ainda não trata do mérito da proposta, mas, se aprovada, permitiria que o texto fosse analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. A decisão foi informada durante a reunião com líderes nessa terça-feira e confirmada pelo próprio Mota em publicação nas redes sociais. O parlamentar também incluiu na pauta a PEC 3/2021, conhecida como a PEC da blindagem, que amplia a proteção de parlamentares contra processos judiciais, e a MP 1300/2025, que mantém a tarifa social de energia elétrica para famílias em vulnerabilidade. O tema voltou ao centro das discussões após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, diz aqui a notícia. Mas, na verdade, não. Na verdade, a PEC da anistia, ou a pauta, o projeto de lei, enfim, não importa o nome que se dê, ela é uma pauta que vem sendo debatida, tratada no Congresso exaustivamente. Quando Mota e Alcolumbre, não só o presidente da Câmara, mas o presidente do Senado, se elegeu sinalizando à oposição que trataria da questão da anistia. Alcolumbre já não fala mais tanto sobre o assunto, já falou que talvez não seja esse o caminho. Hugo Mota voltou a trazer esta perspectiva, dizendo ali, inclusive, sobre isso. Nesta semana, o presidente do PL, o Partido Liberal, o senhor Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan. Nessa entrevista, Valdemar Costa Neto falou bastante sobre essa questão da anistia e falou que ele confia muito nesse número de votos. Valdemar Costa Neto citou União Brasil e o PP, que estão muito fechados ali com os partidos de oposição, eles que estavam ali meio ao centro. Então, eles continuam fazendo esse lobby político, buscando entender como os partidos vão buscando isso, enfim. Então, precisamos entender. A oposição defende uma anistia ampla que incluiria Bolsonaro, enquanto setores do governo e até do Centrão se posicionam contra a medida. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, essa é mais uma bastião da moral dos bons costumes do Brasil. A proposta é considerada imoral e inconstitucional. O governo também estuda mecanismo para pressionar deputados, como a revisão de indicações para cargos federais e a liberação de emendas parlamentares. Então, o que quer o governo, né? O que quer a ministra Gleisi Hoffmann das relações institucionais? Quando a gente deu essa notícia das relações institucionais, parecia que o Brasil ia explodir, quando a Gleisi Hoffmann, que é tida no parlamento como uma mulher de trato difícil, de extremismo, de difícil relação, enfim, conhecemos a senhora Gleisi Hoffmann, sabemos como é que ela trata, enfim, toda essa situação. E aí, relações institucionais, não poderia ter cargo pior para essa senhora, porém, ela tá ali tocando a vida dela. E é lógico que ela vai fazer todas as manobras possíveis para tentar barrar essa situação. A oposição é taxativa, fala em obstrução da pauta, fala. É bastante tenso esse assunto, é bastante tensa essa situação. A PEC da blindagem, que é defendida por Hugo Mota e apoiada por líderes do Centrão, foi incluída na pauta da Câmara nessa terça. O texto prevê que presidentes de partidos tenham foro especial e que votações sobre prisões de parlamentares sejam secretas, limitando a transparência sobre como cada deputado vota. A medida retoma regras vigentes entre 88 e 2001 e estabelece um prazo de até 90 dias para que a casa aprove ou rejeite a abertura de projetos. Inclusive, foi aprovada a PEC da blindagem. Então, passa a ser mais um ponto de extrema atenção em Brasília, né? O que acontece com os parlamentares a partir de agora? Qual vai ser o futuro desta PEC da blindagem? Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Vamos aqui buscando entender, mas a Câmara aprovou a PEC da blindagem em segundo turno e agora a proposta segue para o Senado. Vejamos o que acontece. O texto recebeu 344 votos favoráveis e 133 contra. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o senhor Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que a PEC não terá chances de ser aprovada pela casa. Não passa de jeito nenhum. Após ter aprovado em primeiro turno, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC, conhecida como a PEC da blindagem, que amplia a proteção judicial para deputados e senadores. A votação foi expressiva. No segundo turno, 344 votaram sim, 133 não. A proposta prevê, entre outros pontos, que parlamentares possam barrar a prisão de colegas determinada pela justiça por meio de votação secreta. Agora a proposta segue para o Senado. É óbvio que há uma preocupação em relação a isso. É óbvio. A gente tem observado, né, que isso é mais uma manobra política para tentar ali mudar o correr das coisas. Por que que esse tipo de coisa acontece? Infelizmente, porque há uma mistura tão grande entre os poderes que as coisas vão tentando. A gente vai fazendo, sabe, puxadinhos? Puxadinhos, proposta de emenda à Constituição. É tudo muito confuso. E isso é o reflexo dessa falta de limites entre os três poderes. E vem aí a PEC da blindagem. Vejamos agora como é que a situação vai se dar, portanto, no Senado. Vamos entender como é que vai acontecer, tá? O Ivan diz que é a PEC da impunidade. Precisamos ver quem votou desses 344 votos, né, Ivan? Quem foi que votou ali sim, quem foi que votou não? Vamos fazer esse levantamento aí depois vamos conversar sobre isso também. Bom, 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro. Nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
De volta com a nossa edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Hoje é 17 de setembro de 2025, são 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Só antes de trazermos o Gilberto Leal para esta conversa, eu quero atualizá-los sobre a questão climática, a previsão do tempo. No Sudeste, a circulação de ventos úmidos nesta quarta-feira mantém chuvas fortes no Rio de Janeiro, Espírito Santo e na zona da Mata Mineira. Atenção, você cafeicultor que cultiva na zona da Mata Mineira, tem chuva chegando para você. Em São Paulo, as pancadas ficam ainda restritas ao litoral. sem muita intensidade, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Nas demais regiões de São Paulo e também no norte de Minas, há condições para pancadas isoladas de chuvas. Ainda assim, o tempo fica aberto em boa parte da área, com destaque para o calor em Ribeirão Preto, onde a máxima deve alcançar 35 graus Celsius. O centro-oeste também recebe chuvas sobre boa parte de Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o predomínio continua sendo de tempo firme, com ar seco e calor forte, com máxima de 37 graus em Cuiabá. Após semanas amenas, o calor ganha força no sul e as temperaturas disparam ao longo do dia em toda a região. No Paraná, os termômetros já devem bater os 35 graus à tarde. Concluindo, Nordeste, a chuva segue mais intensa na costa da Bahia, de Alagoas e Pernambuco. Já no interior nordestino e no litoral norte da região, o predomínio ainda é de tempo firme. Já no norte, os temporais seguem se espalhando sobre Amazonas, Acre e Rondônia, associados à presença de umidade e calor na atmosfera local. Amapá e Tocantins ficam em alerta para baixa umidade. Ou seja, as principais regiões produtoras de soja desse país ainda têm chuvas pontuais, não muito bem distribuídas, e é sobre isso que a gente trata agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós recebemos Gilberto Leal nesta manhã de hoje, Head de Commodities da Granel Corretora, falando direto de Sinop, no estado de Mato Grosso. Giba, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Que prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carlinha. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vamos falar desse início de plantio aí, né? Que já está acontecendo, Carlinha.
Já está acontecendo, né, Giba? Ontem você me trouxe ali um resumo das chuvas, das precipitações em regiões importantes de produção. Como é que estão esses trabalhos de campo? Como é que o produtor está se movimentando aí no Mato Grosso, principalmente aí na sua região, aí no eixo da BR-163?
Carlinha, na verdade tem chovido, né? Mas algumas chuvas ainda, não naquelas chuvas gerais, né? Mas tem chovido, Carlinha. Nós já temos algumas regiões com índice de pluviometria já beirando 80 milímetros, e isso traz uma tranquilidade para o produtor já iniciar o plantio. Nós já temos soja emergida, né? Até ontem, acho que eu mandei umas fotos para você também, ali. Sim. Da região de Nova Ubiratã. É óbvio que são áreas com pivô, mas você já vê aí o plantio acontecendo. Lucas do Rio Verde ontem, na verdade, em todo o norte do Mato Grosso, ontem choveu. Ontem, Lucas do Rio Verde, chuvas aí de 50, 60 milímetros. Então, hoje, possivelmente, a gente já deva ter aí as máquinas entrando para plantio. Então, assim, o plantio vai se desenvolvendo, viu, Carlinha? O fato é, nós vamos ter soja em dezembro, isso é um fato. O plantio está iniciando mais cedo do que o ano passado. As áreas de algodão, o cotonicultor, aquele produtor que tenha como a sua safra principal o algodão, também já está plantando a soja, né? Então, nós estamos começando num ritmo ainda incipiente, mas as coisas estão caminhando. E a tendência, Carlinha, é que deva acelerar nos próximos dias, porque nós temos aí corredor de umidade chegando, os mapas indicam isso para os próximos dias, né? E a gente deva ter um aumento daí dos índices de pluviometria, dos índices das chuvas para os próximos dias. Isso deve acelerar o trabalho aí do plantio, Carlinha. O ponto positivo é que nós estamos já iniciando um clima, de certa forma, mais favorável que o ano passado, e a consequência disso é que a gente deva acelerar esse plantio para os próximos dias.
Giba, tem até aqui um comentário do Adolfo Arcanjo dizendo: bom dia, ótimas chuvas no norte do Mato Grosso essa semana, plantio se desenvolvendo bem. Giba, um pouquinho antes, ali no começo de setembro, a gente se falou sobre justamente esse comportamento do produtor, e você me trouxe essas realidades. Para quem vai fazer algodão, tá plantando, precisando até arriscar plantar no pó para garantir uma janela que para o algodão é mais delicada. Quem tá nas áreas de pivô vai plantar, e quem tá ali com um pouco mais de cautela vai esperar. Essas realidades e esse comportamento, eles estão muito atrelados aos custos de produção. Esse ano não dá para errar, né, Giba?
Carlinha, não dá para errar. É, ontem eu fiz uma conta de padeiro, né? Assim, a gente gosta de fazer, olhar, falar esse termo, uma conta de padeiro. O produtor hoje, para zerar a sua operação, ou seja, sem ele ter margem nenhuma, Carla, com os custos aplicados nesta safra, ele tem que colher no mínimo 65 sacas de soja por hectare. Então, olha só, é muito risco, né? Custo muito parecido com a safra 23-24. O que nós estamos iniciando agora, com os preços não tão favoráveis. Então, hoje, o produtor que ele arrenda a terra, obviamente, essa conta um pouco mais apertada aí. Ele vai ter que colher 65 sacas para garantir a sua operação. Óbvio que o dono da terra tem o custo de oportunidade aí que a gente tem que embutir. As contas estão um pouquinho mais favoráveis, mas é um ano de extrema atenção, as margens estão extremamente justas, né? E isso traz um ponto de atenção para o produtor. É, não podemos errar no plantio, principalmente, né, Carlinha? Porque é o início de tudo, né? Se caso a gente tenha um erro de estratégia aí no início do plantio, e aí a gente, obviamente, depende de clima, e aí acaba vindo um veranico no meio, aí acaba prejudicando um pouco em termos de produtividade. Então, o produtor está mais cauteloso. O Nortão do Mato Grosso é, de certa forma, foi sorteado aí com boas chuvas. Nós tivemos boas chuvas em todo o Nortão do Mato Grosso, regiões como Alta Floresta, regiões como Guarantã do Norte, Matupá, regiões mais perto ao Pará. O Pará também teve boas chuvas. A região Médio Norte também agora já está tendo chuvas, né? Como eu coloquei no início, nós já temos índice de pluviometria em várias regiões, que já está favorecendo o plantio, áreas aí até de acima de 80 milímetros acumulados. E isso traz uma certa despreocupação por parte do produtor de iniciar a sua atividade de campo. E, consequentemente, isso é oportuno, porque abre espaço também para uma janela de safrinha de milho no Mato Grosso, que você sabe muito bem. Sobre a demanda que nós temos aqui para o etanol. Então, consequentemente, a gente vai abrindo já um espaço para janela de milho para que a gente consiga também, dentro já do histórico que a gente está vendo nos últimos anos, o produtor plantar 100% da área do seu milho safrinha.
Bom, Giba, antes da gente falar um pouquinho do milho, que eu também quero te ouvir sobre isso, porque esse fluxo de caixa está muito conectado entre soja e milho, mas eu queria entender de ti também como é que o produtor chega a essa fase de plantio com a sua comercialização. Temos já falado sobre como a comercialização da safra 25-26 está abaixo da média dos últimos anos, mas eu queria entender de ti como é que o plantio começou efetivamente num cenário de mercado, num cenário de negócios, em especial aí no Mato Grosso, mas claro que podemos trazer um cenário mais amplo também. Aliás, enquanto você traz a sua resposta, vou trazer aqui as imagens que você nos mandou de Novo Biratã, da soja já germinada. Que bela palhada, inclusive, né, Giba?
Você viu que coisa linda, Carlinha?
Coisa linda.
Vamos lá. Vamos lá. Carlinha, farm selling muito atrasado, negócios a conta-gotas, câmbio 5,29 ontem, o que desestimula o produtor na sua fixação em reais. Mais um ponto importante a gente tem que colocar: a relação soja-dólar melhorou. Então, nós saímos aí de 19 dólares, 19 dólares, 19,20, 19,30, para 20 dólares por saco. Então, nós temos uma melhoria na relação dólar. E quando eu trago essa melhoria na relação dólar, eu tenho que olhar para o meu custo direto, que são praticamente lastreados em dólar, né? Então, são alguns pontos importantes, tá? Mas, realmente, negócios a conta-gotas, farm selling muito travado. O IMEA estipula no Mato Grosso aproximadamente 28% de fixação para a safra 25-26, abaixo do ano passado. E isso traz uma preocupação, Carlinha, porque mesmo que nós teremos aí um aumento da área menor, né, em relação aos últimos índices das últimas safras, a gente tem uma perspectiva de uma ampla oferta. A minha preocupação maior é em relação ao risco que esse produtor está assumindo, né? Ele está muito exposto. Né, aquilo que a gente sempre fala nas entrevistas, né? Fazer uma gestão de risco um pouco mais ativa, né? Porque não dá para errar, as margens estão extremamente apertadas. Mas isso não acontece só no Mato Grosso. Eu vejo um movimento muito parecido em todo o Brasil, o produtor está realmente retraído em suas vendas, tá, Carlinhos?
E isso está conectado a toda essa questão do custo que a gente já tratou, né, Giba? Essa questão da produtividade. Mas existe também no produtor, nesse momento, uma certa expectativa de que os preços poderiam subir mais e por isso ele não vende, Giba? Existe esse sentimento no mercado? Ou ele está preocupado, por exemplo, com: posso não atingir essas médias de produtividade? Você citou, para o Mato Grosso, para a conta fechar, precisa ter 65, pelo menos, sacas por hectare. Claro que as realidades são diferentes, mas né, eles vão equilibrando esses dois temores, né, do que vem por aí, a questão climática, como a safra vai reagir, mas também a possibilidade do preço testar patamares um pouco mais elevados?
Carlinha, são várias situações. A gente tem várias situações no caminho. Nós temos aí o produtor que ele acredita muito em novas elevações de preço. A partir do momento que a gente tem um possível acordo, de Estados Unidos e China, para Chicago, ok, a gente vai ver esse movimento, caso realmente ocorra, mas em contrapartida disso, olhando um pouco o movimento do plantio, nós já estamos sofrendo com prêmio, né? Você vê aí essa diminuição do inverso dos prêmios, porque consequentemente é o que acontece, prêmio é uma relação direta de oferta e demanda. Se eu tenho esse produto mais cedo, no mercado brasileiro, consequentemente eu vou limitar também maiores altas para Chicago, porque dentro da nossa janela de exportação a soja brasileira é um pouco mais competitiva, mas o ponto de atenção é o quanto que eu tenho de farm selling para vender. Daqui a pouco, eu posso colocar uma soja muito mais cedo e aí eu vou sofrer com esse escoamento, muito mais cedo. Automaticamente eu tenho uma pressão nos prêmios, da safra nova. Então a gente tem que ficar muito ligado. Uma outra realidade é aquele produtor que realmente está com dificuldade, Carlinha, de fechar as suas contas, de fechar as suas margens, né? E aí ele olha para si e fala: olha, para fazer um negócio ruim, de certa forma, a gente tem tempo, vamos esperar o que pode acontecer. Então são essas as realidades. Aquele produtor que tem a conta um pouco mais afinada, né? Tem a sua gestão de custo um pouco mais afinada, a gente vê que ele tem fixado mais soja, ele tem aproveitado momentos de oportunidade. Nós tivemos momentos de R$ 115 de soja aqui no eixo da 163, né? Tivemos momentos aí de 20 dólares e meio aí para soja, um pouco mais cedo aí no janeiro, né? Temos algumas oportunidades de soja ainda no 15 de janeiro, que daí a gente tem que analisar bem em relação a isso, mais aquela galera que planta a soja de pivô, que tem como assumir um risco, porque geralmente esses contratos existem as cláusulas de deságio, após a data de entrega 15 de janeiro, que são preços aí muito dentro da paridade de R$ 115. Então ainda existe algumas oportunidades, Carla, no mercado, mas mais uma vez, a gente tem que analisar muito esse plantio mais acelerado vai começar a fazer muito preço nos nossos prêmios de exportação, Carlinha. Então, não é só Chicago, tá? Não é só Chicago. A gente tem que olhar todo o contexto do pricing da soja para fazer uma análise um pouquinho mais completa.
E olhando para o contrato julho, ontem fechando acima dos 11 dólares por bushel, são essas oportunidades que o mercado ainda está oferecendo, como você está relatando aqui, né, Giba?
Exatamente isso, exatamente isso. É muito nítido hoje no Mato Grosso, quando você vai falar de uma janela de safra, né? Ontem os movimentos das trades foram muito claro quanto a isso. Olha, fevereiro, março, eu não quero soja, ou se eu quero soja, eu tenho um deságio muito grande, eu tenho um desconto nos bases muito grande por uma já expectativa dessa entrada de uma safra mais forte, mais antecipada. Então eu devo ter uma pressão sobre a logística mais cedo esse ano e, consequentemente, uma safra, caso ocorra tudo bem, obviamente, com o clima, que é o que se demonstra por enquanto até agora, né, Carlinha? Um clima um pouco mais favorável que o ano passado, né?
Sim.
Que a gente tenha novamente uma produtividade muito favorável no Mato Grosso e também no Brasil, né? E isso, consequentemente, vai apurar os gargalos logísticos que nós temos ainda, nos nossos corredores. Nós temos ainda soja, safra velha, nós temos ainda um milho, safra velha também, para comercializar. né? Então, tudo isso é um contexto que a gente precisa analisar. O produtor tem optado, Carlinha, dentro da nossa 63 aqui, tem optado muito mais nesse primeiro momento em olhar o mercado de milho, tanto milho disponível quanto o milho também 25, 26, que deu uma esfriada, Carlinha, deu uma esfriada com esse dólar a 5,29, viu?
Eu queria saber um pouquinho desse momento do mercado do milho por aí, Giba, porque nós vínhamos num fôlego importante que o mercado estava tomando ali, também dando espaço para o produtor avançar com a sua comercialização, mas esse dólar mudou um pouco a cena dos negócios para qualquer commodity, né?
Mudou totalmente, né, Carlinha? Dólar a 5,29, nós como exportadores, e acaba, de certa forma, nos prejudicando, né? O milho, aqui nós temos uma realidade diferente, né, Carlinha? O eixo dessa 63 hoje mudou a formação de preço, mudou totalmente o preço do milho, né? O price, né? Então nós temos B3 menos custo frete, menos diferencial de base. Mas olhando as indústrias, né, então um pouco mais a fundo, olhando as indústrias, estão começando a ficar mais longas em suas posições, né? Novembro com dezembro, né? Então aí é um ponto de alerta para o produtor rural também, né? Aquele movimento que nós vimos no ano passado, né? De milho aí batendo R$ 70 no Mato Grosso, no dezembro, né? Na entrada do janeiro, olha, muito cuidado esse ano, tá? Obviamente que a gente não pode cravar isso, mas analisando, Carlinha, os fundamentos, né, em termos econômicos, para a formação de preço, os fundamentos estão diferentes esse ano. Nós temos um dólar diferente, nós temos um balanço de oferta e demanda, mesmo com a nossa realidade local, uma indústria muito atuante, nós temos um balanço muito mais confortável. Tá? Então, o que a gente está vendo? Milho, um exemplo, dezembro, para entrega dezembro, pagamento janeiro. Os níveis de patamares de preço estão inferiores ao ano passado, né? Você tem milho aí de R$ 50, R$ 51, enquanto no ano passado nós tínhamos nessa janela de liquidação bem acima disso. Isso já é um sinal, Carlinha, de um balanço diferente esse ano do milho no Brasil, principalmente no Mato Grosso. E as indústrias, mais uma vez, as indústrias estão ficando cada vez mais long nas suas posições. Fato é que, se caso a gente inicie realmente, como está iniciando, muito positivamente, o plantio, a gente vai ter uma pressão de saída desse milho, Carlinha. Porque a gente vai ter que sair com esse milho no janeiro, né? E aí, obviamente, pressão de oferta de curto prazo, não tem conversa. Um aumento de oferta de curto prazo, as indústrias tendem a dar uma retirada nos seus preços, né? É uma lei isso, né? Oferta e demanda, você tem um mercado muito ofertado no curto prazo, acaba que os preços tendem a ceder. E a indústria sabe disso, né? A indústria conhece os gargalos, né, Carlinha? Então, assim, nós temos muito milho e com a entrada dessa safra mais cedo esse ano é um ponto de atenção para o produtor, né? Pode aí no milho, no dezembro, janeiro, né? A indústria, de certa forma, está com seus programas mais longos na sua posição. Pode acontecer de não ter preços tão firmes assim. Então, hoje nós temos ainda os preços nessa posição de liquidação, dezembro, janeiro, para as indústrias de etanol no Mato Grosso, nas casas de R$ 50. Chegamos a ter até preços bem melhores, Carlinha. Chegamos a ter preços de R$ 55 nesta posição. Então, olha só, né? Nós já temos um decréscimo aí na paridade de preço das máximas que tivemos, né? E aí você pegar a B3, vamos olhar analisar a curva de futuros da B3, é o que indica. Se você pegar o diferencial de base, é o que indica realmente esses preços de 50 a R$ 51. Então não está fora, né? Não está fora. A diferença é que os fundamentos não são os mesmos do ano passado. Nós temos o um balanço mais confortável. E aí, com dólar a 5,29, nosso milho que precisa sair um pouquinho para exportação, Carlinha, tem dificuldade. Acaba encarecendo ainda mais em termos de matriz de competitividade. Nosso milho segue bem travadão na exportação também.
Giba, infelizmente o nosso tempo está encerrado, mas mais vezes você estará com certeza conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para trazer essas análises combinadas soja milho, que eu acho que isso faz muita diferença para a nossa audiência. Meu amigo, muito obrigada até aqui. Para nós é sempre um privilégio ter você com a gente. Obrigada mais uma vez, ótimo dia para você.
Ô, Carlinha, eu que agradeço, sempre estou à disposição para poder contribuir sempre com vocês e trazer aí um panorama mais geral para o produtor ter um pouco mais de consciência aí para tocar os seus negócios, né? Gestão de
É
risco,
isso.
essa é a palavra.
É verdade. Ótima, ótima reflexão para a gente concluir. Giba, muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você e até mais.
Obrigado, Carlinha. Abraço a todos.
Um abraço, obrigada. Bom, senhoras e senhores, e assim, com essa ótima reflexão, a gente vai concluindo a edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Não antes de comunicar uma situação bastante triste, mas já foi também, né, comunicado pelo João Batista Olive, nosso fundador, e pela dona Vera, sua esposa, o falecimento da filha deles, né, a filha mais nova deles, a Ana Teresa, ocorrido na madrugada desta terça-feira, dessa terça para quarta-feira. Então, a gente com muita tristeza, né, comunica o falecimento da Ana Teresa Amalfi Olive. Ela infelizmente deixa esse mundo, né, com pouquíssima idade. Porém, a gente espera que Deus a receba de braços abertos. Todas as nossas orações estão com a família Olive nesta quarta-feira. Eu tenho certeza que é de vocês também. Então, é isso. Eu agradeço muito pela audiência de vocês hoje, muito participativa, como sempre, muito generosa, muito gentil. Obrigado a todos vocês. Ter a presença de vocês enriquece o Bom Dia Agronegócio, que ela possa crescer e continuar ainda mais participativa. Obrigada mais uma vez, bom dia e bons negócios.